Nós vamos dar início à audição dos candidatos. Sr. Conselheiro, não há nenhuma objeção, isto está a ser gravado em vídeo e áudio, não há nenhum problema.
Espero que seja de boa qualidade.
Espero que seja de boa qualidade. Deve ser porque é novo, porque só havia na sala 7, agora há nesta também e na 8. Portanto, embora eu não sei se é transmitido diretamente, às vezes é transmitido em diferido. A audição dos, dos candidatos ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, nos termos do artigo 29 da Lei 5/2008, 12 de Fevereiro, e do número 3 do artigo 256 do Regimento. Nós temos connosco o Sr. Conselheiro Manuel José Carrilho de Simas Santos, que provavelmente os advogados conhecem, e há aqui vários advogados, e que eu conheço particularmente bem, porque é uma figura notável da minha geração. Da minha geração. É aquele senhor, conselheiro, que anota aqueles códigos penais em quatro volumes. É ele e um outro, o Manuel Henrique. Manuel Henrique. Está em Macau. Pronto, o seu conselho também já passou. Bom, o Sr. Conselheiro tem uma atividade, digamos, portanto, muito longa. Começou, obviamente, por ser delegado de Procurador da República, na altura era assim que se chamava, em comarcas do Norte. Até antes disso ainda foi subdelegado. Depois foi, fez o concurso para juiz, porque era essa a carreira, como alguns saberão, uns lembram-se, outros saberão. Foi fundador até do Sindicato dos Delegados de Procurador da República, que é hoje o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e que foi o primeiro dirigente. Foi representante no Procuradoria-Geral da República do Conselho Superior de Medicina Legal. E é membro, e tem dado um interesse muito particular a estas matérias, digamos, dos dados, também das questões tecnológicas, digamos que desde o léxico e das palavras para fazer pesquisas nas bases de dados do Supremo, salvo erro. Isto é das pessoas que, segundo penso, daquilo que fui acompanhando, mas é das pessoas que mais cedo, mesmo nos mestrados, mais cedo trabalhou nas matérias tecnológicas, digamos, e dominar a um nível de grande à vontade estas questões que têm a ver com a informática. E isso foi, aliás, de grande vantagem para os próprios sítios onde passou, designadamente no Supremo, onde organizou bases de dados, etc. Como disse, foi membro de inúmeros juros de concurso e de provas de mestrado e colaborador de publicações académicas de direito penal. É especialmente um penalista, mas passou pelo direito de trabalho também, mesmo no Supremo, foi aí, aliás, que começou, né? Evidentemente que também passou como juiz possível. Atualmente, aliás, é coordenador de uma licenciatura, que é uma coisa que hoje parece que é muito falada e que tem uma grande atratividade, que é de criminologia, não é? Essa coisa da televisão que é ali. É, exatamente. Como é que é? CSI. Que é um instituto de criminologia que existe no Instituto Superior da Maia e é responsável pelas cadeiras de Direito Penal 1 e 2 naquele instituto. E tem, como digo, enfim, uma obra muito extensa, mais de 50 artigos, E cerca de 40 livros publicados, digamos, muitos deles sobre matérias que têm muito a ver com as funções para que agora se candidata, e genericamente sobre matérias do Código Penal, designadamente essas anotações em quatro volumes do Código Penal. Fizemos então, vou começar por aí, Sr. Conselheiro, só para estar na cadeira. Então, mas as asneiras são assim tantas, como por isso se diz, em relação ao Código Penal?
Eu acho que não houve uma percepção. Eu acho não voluntárias. Eu acho que na última fase de trabalhos aqui foram introduzidas algumas normas que desequilibraram completamente o paradigma, um modelo. E são muito perigosas e seria muito interessante que o Parlamento pensasse sobre isso, em termos de encontrar um modelo para completamente diferente do código hoje para a pequena criminalidade e manter corrigido o código atual para a grande criminalidade. Eu acho que o paradigma do processo penal alterou completamente com as últimas alterações introduzidas aqui. Eu estou convencido que o Parlamento não se apercebeu da extensão da mudança que estava a fazer. Isso seria muito interessante, porque é disso que se trata, de repensar em isso. Falo designadamente em relação ao Segredo de Justiça, quer dizer, a alteração final, já em comissão, na votação final, desequilibrou muito o sistema. E é possível reequilibrá-lo. Isso seria necessário.
O tem a noção clara de que houve uma comissão antes.
Sim, eu
comprei. Em que fazia parte de toda a gente.
Não, eu li, eu conheço as datas, li-as com muita atenção. Isto é por isso que estou a dizer que a parte final não houve uma prestação, porque não é, o projeto não tinha sido feito. O projeto não tinha sido feito.
Pequena. As introduções foram aqui?
Foi. Foi muito engraçado, porque foi, e provavelmente, não houve a prestação. Não é culpa, não. É que dá-me a prestação que não houve a prestação e era muito difícil. Ninguém teve, nos primeiros tempos, como os seus deputados se lembram, ninguém fez uma grande crítica. Foi só depois na prática, porque aí é que se viram as virtualidades. Ou seja, não há culpa, há uma constatação a posteriori de que afinal se foi mais longe do que se teria desejado. Mas acho que é uma coisa que a Assembleia, com rápida.
Pronto, isto foi apenas uma parte, não vamos falar disto. Porque temos o observatório, tem de dar aquelas opiniões e tal. E está a dar, e portanto. Não, se fará. Eu acho que percebo isto, eu vou dizer com toda a franqueza, porque na fase entre a aprovação e a publicação, eu só recebi um contacto de um distintíssimo conselheiro, cujo nome não vou dizer, mas o Dr. Silva Santos conhece muito bem, e que me apontou uma coisa que eu vi logo que era mesmo isso. Há lá uma coisa que eu, desde quando ele me disse aquilo e li, em agosto, disse, olha. Pronto. Mas enfim, vamos agora aguardar o observatório.
Sim, sim.
Não, pronto, mas o seu conselho, agradeço muito a resposta e a sinceridade, a frontalidade, né?
É
evidente. Mas enfim, vamos passar então para as questões. Eu tenho chegado à senhora deputada Ana Maria Rocha, se é que deseja fazer alguma questão ao seu conselheiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, quero saudar o Sr. Conselheiro Simas Santos, para quem o nome Simas Santos também me diz alguma coisa, também fui estudante de Direito, também sou da área do Direito e também da área da Medicina Legal. Antes de mais, acho que não devemos nos alongar naquilo que é o currículo vitae do Sr. Conselheiro, porque ele, enfim, fala por si, tem provas mais que dadas relativamente a esse aspecto. O que toca já mais ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, nós sabemos que é uma área bastante melindrosa. Eu queria colocar apenas algumas questões relativamente, por um lado, à proteção dos dados e, por outro lado, à fiscalização desses mesmos dados e também à partilha. Isto sempre no sentido de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Uma das questões que eu coloco desde logo é relativamente à partilha com terceiros. Neste caso também podemos falar de terceiros países, uma vez que quando uma pessoa é meramente suspeita, esta partilha pode colocar algumas fragilidades, algumas questões. E pronto, estamos a falar de uma mera suspeita, ainda sem culpa formada. Eu gostaria de saber, se de alguma forma, e de certeza que existe forma, de proteger este mero suspeito nesta partilha, que muitas vezes é necessária numa investigação criminal. E, portanto, gostaria também, no seguimento desta questão, de saber qual o compromisso, se é que se pode falar num compromisso, para a salvaguarda destes direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, porque um suspeito, ou mesmo ainda um arguído, ainda não está condenado. E, portanto, haverá todo interesse em que esta partilha seja o mais restrita e o mais protegida possível. E, portanto, eu gostaria, se fosse possível, de saber como contornar esta questão. Muito obrigada.
íntegro do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Conselheiro Sima Santos. Eu não vou colocar nenhuma questão, eu queria apenas deixar aqui o registro da nossa parte, do conforto que sentimos pela qualidade curricular que quer o Sr. Conselheiro, quer os restantes membros do Conselho de Fiscalização asseguram para o cumprimento da função e das competências que estão adstritas a este Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis ADN. O jogo que se inicia hoje aqui, com esta audição, um processo de partilha que naturalmente irá marcar os próximos tempos do trabalho do Conselho de Fiscalização e também dos trabalhos desta primeira comissão. Uma das competências do Conselho de Fiscalização é produzir relatórios que serão apreciados precisamente aqui e, portanto, nós estamos convencidos que este dia marcará o início desse trabalho, dessa caminhada, numa nova era que também se iniciou com a aprovação desta lei e agora com a sua execução. E, portanto, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Conselheiro, desejar-lhe, naturalmente, todas as felicidades no exercício da função que lhe foi confiada e de dar nota da nossa disponibilidade para podermos participar no trabalho que o Conselho irá agora produzir. Julgo que aquilo que são os objetivos principais do exercício das competências do Conselho de Fiscalização irão, por certo, marcar também muito os nossos trabalhos nos próximos tempos. E, portanto, essa nota de disponibilidade é muito importante hoje ficar aqui bem vincada e também de esperança. Estamos numa área muito sensível, numa área que cruza com o exercício de direitos fundamentais das pessoas, onde a fiscalização assume um papel muito relevante e não nos eximiremos, juntamente com o Conselho de Fiscalização, acompanhar a evolução da execução desta lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro, do CDS, do PSD, e dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Santos, e queria dizer que estas audições são relativamente embaraçosas pelo seguinte. Porque, no meu sentido, elas têm pouco sentido. Porquê? Porque nós temos aqui os membros de uma comissão parlamentar, mas estamos a falar de um órgão que vai ser eleito pelos 230 deputados. E, portanto, esta audição tem uma relação, no mínimo indireta, com a eleição, porque obviamente a grande maioria dos deputados que vai ser chamada a eleger os membros deste Conselho de Fiscalização não está aqui e, portanto, para eles esta audição acaba por... Enfim, para eles esta edição nem sequer existe, não é? E este facto de não haver uma relação entre a eleição e a audição torna... relega para um formalismo, não é? E, portanto, eu creio que esta... temos este embaraço. Obviamente que desejo, caso os membros do Conselho de Fiscalização que são candidatos sejam eleitos, o que obviamente deverá acontecer, desejo os melhores sucessos no trabalho a desenvolver. E a questão que eu queria colocar é a seguinte: tem que ver com o próprio Estatuto da Comissão, ou seja, a lei que criou a base de dados dos perfis da ADN, portanto, que foi aprovada, foi publicada há um ano atrás, a Lei 5 de 2008, prevê a definição por via legal do Estatuto dos Membros do Conselho de Fiscalização, e eu não sei em que estado é que está, isto está. Eu não sei se esta... Eu creio que esta lei não foi publicada, pelo menos que eu me tenha percebido. Pois, e portanto, nós estamos a eleger um conselho que o estatuto deveria ter sido definido há 6 meses. E não foi. E, portanto, o que se diz é que... o que torna as coisas ainda mais embaraçosas, ou seja, estamos a eleger um conselho que o estatuto não está ainda definido. Em todo o caso, a pergunta que eu faria é se houve, mas já estou a ver que não, isto é, se os membros indigitados para fazer parte deste conselho foram de certa forma ouvidos por alguém que tenha a incumbência de elaborar o respectivo estatuto, sob pena de haver um certo salto do escuro e de ser temerário aceitar uma candidatura para um órgão do qual se conhece as competências legais, mas não se sabe qual vai ser o respectivo estatuto. Pergunto se já houve alguma abordagem enfim, das personalidades que foram convidadas para integrar este órgão, se de alguma forma foram ouvidos ou se lhes foi dado algum elemento relativamente ao estatuto que vão ter.
Mandar Filipe. Terminou. Bom, em relação à audição propriamente dita, o Sr. Deputado sabe qual é a minha opinião, nesta como noutras. Mesmo em sede de aprovação do regimento, ainda haverá coisas piores, quando tivemos a ouvir aqui os membros do Conselho, os indigitados para o Tribunal Constitucional, por exemplo, não é? Bom, e outros. Agora, o problema em relação à audição de hoje, propriamente dita, como Vossa Excelência bem sabe, que é Vice-Presidente desta Assembleia da República e muitas vezes frequenta esta conferência, que é a Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes agendou a eleição dos 3 cidadãos a apresentar para os parlamentares para o dia 26. E incumbiu a Primeira Comissão de fazer a audição. Claro que nós também já percebemos que aqui, digamos, em função do artigo 30, um salto. Eu presumo que o que vai suceder é que, na medida em que a lei foi publicada agora em fevereiro, não é? E que estão a correr os 6 meses, e presumo que há fevereiro dá um ano. Há até razão. Pois, fevereiro dá um ano. Pois, está bem, já é que era fevereiro de agora. Ele está a apontar-se a logística, se...
Muito obrigado pelos desejos e pelos votos que formularam. Eu devo dizer, começando pela primeira, vou talvez acabar na primeira pergunta, se me permite. Obviamente que nós, quando me abordaram a propósito desta matéria, eu pensei, é uma área de interesse meu, e pensei que seria um estimulante fazer coisas diferentes, e dado o meu interesse para a medicina legal e pela terminologia, estava e dada a minha relativa especialização em penal e processo penal, que seria um ambiente em que eu me sentaria bem. Tive a grata surpresa de verificar que os meus companheiros juristas são duas pessoas de qualidade, capazes, competentes, mesmo do ponto de vista pessoal, pessoas com as quais é possível fazer uma equipa dirigente, fazer um conselho e encontrar rapidamente um ponto de colaboração extremamente agradável. Isto para mim foi uma bela surpresa e, no fundo, justificou aquela confiança que eu depositei ao ser abordado para a proposta deste cargo, de que a Assembleia estaria interessada, e esta Comissão, obviamente, e a Assembleia em si, a encontrar nomes capazes de responder a um desafio de contornos tão delicados, como já foi dito aqui, que, conjugando saberes da criminologia, do penal, do processo penal e dos direitos humanos, das liberdades e garantias, penso que a minha qualidade de juiz do penal me dá algum título para, como último defensor das liberdades que compete na aplicação prática aos tribunais. Penso que isto é uma mais-valia. As outras duas senhoras são duas professoras de direito penal reconhecidas e de provas dadas na área da interface entre o direito e a medicina. Portanto, são pessoas também com excelente preparação. Portanto, e nós somos capazes, hoje no comboio, quase que já fizemos o trabalho todo do próximo mês, porque combinamos vir juntos e conversamos. E pensamos que é possível, e o nosso compromisso, eu poderei falar assim porque foi já conversado, o nosso compromisso será de analisar, e já começamos a fazer detalhadamente a legislação, fazer um levantamento das dificuldades todas, inclusive a que o Sr. referiu, e há outras que nós próprios já tentamos, ver onde é possível fazer já instruções detalhadas que resolvam os problemas. Eu estive a fazer, dei o meu trabalho de fazer uma leitura ao contrário da lei desta Assembleia e descobri que nos deram parceiros de fiscalização, de inspecionar, de mandar, de dar parecer vinculativo, de dar parecer de regulamentar, de reportar e de sugerir. Principalmente este último poder de sugerir diz apresentar sugestões e iniciativas legislativas sobre a matéria regulada pela presente lei e emitir parecer sempre que esteja em curso alguma iniciativa legislativa de evidente natureza. É certo que o Conselho não tem a natureza de um observatório, mas eu penso que com esta a possibilidade de formular iniciativas só faz sentido se nós de algum modo monitorizarmos a execução dessa lei na parte que nos cabe, que outra parte é o Conselho da Comissão Nacional de Proteção de Dados, monitorizarmos e fazermos rapidamente à Assembleia, sem se justificar, a tomada de medidas legislativas para alguma fragilidade que tenha a lei e que não possa ser resolvida por via da nossa intervenção. Portanto, o nosso compromisso é de pensar, fazer um levantamento que já começou dos problemas e rapidamente, muito provavelmente antes do ano obrigatório, vir junto à Assembleia e expor o que já descobrimos, o que fizemos e o que pensamos que falta fazer. E o problema que a senhora deputada colocou é um dos problemas que também deve ser considerado, até porque transmitindo os dados nós ficamos sem eles. Eles podem ser integrados noutras bases, que tipo de segurança, que tipo de exigência se pode fazer, é reciprocidade, são as regras da correta e leal cooperação. Portanto, esse é um dos muitos interfaces. Há regras do Código Processo Penal que talvez tenham que ser pensadas em função das atuais e mesmo da lei e do regulamento, quanto ao valor da prova, etc., que é preciso pensar, mesmo a própria lei do registro criminal, que serve também de apoio, de arrimo a esta lei, estará pensada para este tipo de problemática, não estará, deverá ser afeiçoada. Portanto, eu por mim me comprometo, e as senhoras professoras aderiram completamente a essa posição, de darmos conta rapidamente, se formos eleitos, dos problemas, das dificuldades e do rumo que estamos a seguir. Depois, claro que a lei de organização do Conselho de Fiscalização não estar aprovada é um embaraço, porque, por exemplo, a Assembleia da República, se nós formos eleitos, se eu for eleito, vai ter que pedir autorização ao Conselho Superior da Magistratura, mas não sabe bem para quê, não sabe qual é o regime de ocupação, é full-time, é part-time. Eu já fui pensando nisso, mas isso vai criar alguns engolhos. Mas como vossas excelências vão se depositarem confiança em nós, o fazem, nós estamos antecipadamente a depositar confiança na Assembleia da República, certos de que farão em tempo oportuno uma lei adequada que nos permita trabalhar, também se não for, e penso que dialogarão connosco nessa feitura e, portanto, aí poderemos transmitir alguns elementos úteis para ajudar e, portanto, também fazemos uma prova de confiança em que em tempo oportuno teremos resposta. A logística. Eu realmente vi a norma sossegou-me, porque eu penso que o Instituto Nacional de Medicina Legal tem instalações razoáveis, está numa fase de crescimento e de afirmação e, portanto, tem condições para nos dar acolhimento, e eu penso que eles terão todo o interesse e irão cooperar. Portanto, pensamos que daí não haverão dificuldades. Nós também não somos, os magistrados são habituados a trabalhar em condições que nem sempre são as mais favoráveis. Portanto, não é aí que vamos encontrar dificuldades.
Portanto, sobre mais nada, conselheiro, antes de fazer uma pergunta que tenho de lhe fazer, obrigatoriamente, mas ainda tendo em conta a questão suscitada, o Sr. Conselheiro de algum modo já abordou, pelo Sr. Deputado António Filipe, e muito bem observada, mas de qualquer maneira esta linha aí do 2, que diz apresentar sugestões, ou sugerir, não é? De iniciativas legislativas sobre a matéria regulada por presente lei e emitir para dizer sempre que esteja em curso alguma iniciativa legislativa idêntica à natureza, creio que nos vai dar essa possibilidade que o Sr. Conselheiro aqui refere, de termos de fazer uma interface nesta matéria. Quer dizer, é o que se tem de fazer.
Já estava à espera.
Talvez, não é? Nós temos depois de dialogar também, eu falarei, até sobre isso, falarei também com o Ministro da Justiça sobre isso, para fazermos este interface e digamos, eu conheço bem, pessoalmente, digamos, o Sr. Conselheiro Simas Santos, que dá todas as garantias, como aqui já foi referido pelos seus deputados, de grande qualidade e de grande empenho nesta, em que isto funcione, digamos, bem. E pelo currículo que já vi, digamos, das senhoras professoras, até pela sua ligação, como o Sr. Conselheiro já disse, até pela sua ligação também com estas áreas, também fico completamente descansado. A última pergunta, Sr. Conselheiro, é esta. O Sr. Conselheiro hoje é Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, dá aulas, tem alguma incompatibilidade, isto é, fiscaliza, faz parte de qualquer outro conselho análogo a este? É, no fundo, o que a lei pergunta, se tem atividades em conselhos de fiscalização ou qualidade mesmo de outros conselhos ou comissões com funções de fiscalização ou controlo de natureza análoga. Não tem nada. Portanto, o Sr. Conselheiro não é incompatível, está em condições de ser eleito. O Sr. Conselheiro Simas Santos, permita-me, em nome pessoal e como amigo de longa data que somos, não é? E também de um outro amigo que já cá não está, quem éramos muito amigos, um outro conselheiro muito relevante e acessível, digamos, o Araújo Barros, desejar-lhe as maiores felicidades e o melhor desempenho possível na coordenação desta Comissão de Fiscalização dos Perfis de ADN e muito obrigado pela sua presença, também em nome de toda a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Odete, vai-me lá chamar a...